Está começando agora o podcast Aprendemos Juntos, do MW Futebol.
Olá pessoal do Aprendemos Juntos, aqui é Davi Magalhães, um dos colaboradores do MW Futebol, e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre a maior competição entre clubes do futebol mundial, que é a Champions League. E eu estou com um time à altura, além dos convidados de casa, né, que são craques, tanto quanto os da Champions, a gente ainda está com um convidado muito especial hoje, que é uma felicidade imensa aqui para todo o time do MW Futebol. Bom, mas primeiro vou apresentar o pessoal daqui da casa mesmo. Meu amigo Gero Lobo, especialista de futebol espanhol, mas não só de futebol espanhol, mas do futebol europeu em geral. Pô, bem-vindo, Gero. Um prazer de novo estar participando com você.
Fala da visão. Fala todo mundo que está escutando. Sempre um prazer, né, cara? Estar aqui e sempre bom falar futebol europeu, principalmente. Então vamos nessa, tem muita coisa boa para falar.
Com certeza, com certeza. O outro convidado aqui da casa é o Matheus, muito estudioso, além de estudar muito a parte teórica do futebol, também é um cara que tem vivência da prática como repórter, então tenho certeza que vai acrescentar muito pro nosso episódio hoje. Fala, Matheus, como é que você tá?
E aí, Davi, e aí, Gera. É bem importante esse podcast pra gente falar da Champions, porque já nessa primeira rodada a gente teve umas surpresas, algumas definições, e dá pra gente ter uma projeção bem legal do que esperar desse campeonato.
Pô, show, show. Bom, e hoje, como eu já adiantei, a gente tem um convidado que dispensa apresentações, ele que tem tudo a ver com o tema de hoje, afinal ele é uma referência quando o assunto é Champions League, né? Esteve comentando da fase eliminatória até a final da Champions League, então comentou com muita, as últimas edições, muita credibilidade, estudo e competência nas análises. VSR, é um prazer gravar esse podcast com você, em nome de todo mundo do MW Futebol. Muito obrigado pela sua presença hoje.
Valeu, gente, pô, obrigado aí pelas palavras. Acho que palavras exageradas, inclusive. Antes eu quero dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite para você, para o Gera, para o Matheus e para quem está ouvindo. Dar os parabéns pro trabalho de vocês, né? O trabalho aí do MW, eu acho que é um trabalho, é mais um dos trabalhos dessa galera que começou na internet e que hoje ocupou o seu espaço. E eu sempre bato nessa tecla, e aí as pessoas acham que eu tô falando mentira, mas não é não, é verdade. Eu uso muito o trabalho de vocês para me preparar, porque eu tenho que estar apto para entrar no ar para falar de vários assuntos, para falar de Campeonato Brasileiro, para falar de Campeonato da Liga dos Campeões, para falar de seleção, então... Muitas vezes eu não consigo ter a profundidade que eu gostaria em tudo e aí eu recorro a trabalhos como de vocês, como o trabalho de tanta gente que tem feito um trabalho de muita qualidade na internet e que nós jornalistas, né, nós que estamos em alguns veículos de alcance nacional, alguns veículos mais consolidados, podemos dizer assim, a gente tem muita felicidade, tem muita sorte de contar com o trabalho de vocês. Então, eu queria dar os parabéns de verdade mesmo e agradecer, porque tô sempre olhando, e não só de vocês, mas de outra galera também que trabalha na internet e consegue elevar o nível do debate. Né?
Pô, que legal as palavras. A gente... Acho que é senso comum lá no MW que a gente acredita muito que a comunicação aliada com o estudo, a nosso anseio, né, por estudar a parte tática do jogo e tal, junto com a comunicação, é que é o ponto-chave, né? Então, essa troca de conhecimento que você tem para nos proporcionar hoje é muito boa, assim. A gente que agradece demais, então, mais uma vez, a sua participação. E para começar, então, já queria te ouvir a respeito de quem você bota na primeira prateleira dessa Champions League, ou seja, quem você acha que vai lutar pelo título. A gente tem o Liverpool, atual campeão, a gente tem o Barcelona, que contratou o Griezmann, o De Jong, com contratações para ganhar mesmo. A gente tem a obsessão do Guardiola, que desde 2011 não ganha a Champions League. E outros também, que talvez a gente não sabe se bota como favorito nessa mesma prateleira. Assim, caso vão, por exemplo, do Real Madrid, que está capengando nesse início de temporada, mas que é o Real Madrid, que como a gente sabe, tem uma camisa, tem um peso que a gente sempre tem que botar como favorito. A gente tem a Juve, que também deu umas raqueteadas ali no campeonato italiano, mas tem o CR7, tem o Sarri agora também para agregar. Então, queria sua opinião mesmo de quem você bota como os favoritos para ganhar esse título.
Geralmente, sempre que começa uma competição, geralmente quando o pessoal me pergunta assim, sobre favoritos, eu costumo colocar no máximo 3, né? Porque eu acho que passar de 3, acho que abre muito, ainda mais uma competição aí que tem 32 equipes, né? Você bota 3, dá 10% quase, né? Um pouquinho menos de 10%, e a gente sabe que você tem 32 ali, mas, sei lá, podem ganhar de verdade ali 8, sei lá, no máximo 10, né? Então, eu costumo botar sempre 3. Nesse momento, até gravei um VS Ranking sobre isso, né? Um VS Ranking, meu programa lá que tem no YouTube do Esporte Interativo, falando dos favoritos. Nesse momento, eu acho que eu vejo 2 à frente dos demais, que são City e Liverpool, né? Acho que esses dois têm trabalhos consolidados, esses dois têm elencos muito bons, o elenco do City mais curto no número de peças, como é normal o Guardiola querer trabalhar com elencos mais curtos, às vezes, muitas vezes paga o preço por isso, né? Mas o Liverpool na temporada passada, nessa não contratou, mas na temporada passada montou um time para ter opções ou para ter do meio para frente pelo menos um reserva próximo do titular. Então, hoje, para mim, esses dois estão à frente dos demais. Então, se a gente fosse colocar prateleiras, eu colocaria City e Liverpool numa prateleira acima, já disputaram naquele nível que a gente acompanhou o último campeonato inglês. Acho que tem tudo para brigar de novo agora pela Champions. Tem alguns pontos aí a serem administrados, né? Essa questão do Guardiola nos jogos de mata-mata da Champions. Ele em muitos momentos não tem conseguido entrar com a concentração que a Champions exige, então acaba pagando preço. Foi assim no jogo, foi assim lá contra o Mônaco 3 anos atrás, foi assim no ano passado contra o Liverpool e um pouco nesse ano, né? Quer dizer, um pouco há duas temporadas e um pouco na temporada passada, uma partida muito fraca no jogo de ida contra o Tottenham, né? E depois no jogo de volta a gente lembra o que aconteceu. Então hoje eu coloco esses dois. E aí na outra prateleira você tem um Barcelona que inspira pouquíssima confiança coletivamente. Aí você pega um Barcelona que vai depender de novo do Messi, e o Messi que já começa a temporada do jeito que a gente está vendo, pode ser até que seja bom, né? Pode ser que ele esteja apto lá em fevereiro, né? Pode ser que em fevereiro ele esteja completamente descansado. Mas, enfim, começa complicado. A Juve fez algumas contratações, algumas movimentações interessantes, mas é um primeiro ano de um técnico que vai tentar mudar quase que o DNA do clube. Então, isso traz alguns problemas. E aí, no mais, os outros, eu acho, eu não vejo assim no nível desses dois destacados e depois dos dois seguintes que eu destaquei, né? Porque o Tottenham talvez possa repetir a campanha? Pode, mas não sei se eu colocaria minhas fichas. Você tem o Real Madrid com essa instabilidade que vocês falaram aí. Você tem um Bayer que é o pior Bayer em muito tempo e um Bayer mudando geração, né? Saiu o Hummels, saiu o Robben, saiu o Ribéry. Então você tem um Bayer aí e com o Nico Kovac que parece que não conseguisse se afirmar. Então acho que seria isso daí. Eu destacaria na primeira prateleira City e Liverpool. E na segunda prateleira destacaria Barcelona e Juve. Se eu não me engano, foi essa colocação que eu coloquei no VS Ranking. City em primeiro, Liverpool em segundo, Barça em terceiro e Juve em quarto. Acho que seria isso. Os outros, cara, os outros eu acho que ainda tem muita distância para chegar, né? O Atlético de Madrid que pode ser interessante, está num começo meio complicado. Enfim, acho que é isso aí. Um Chelsea que é um projeto muito para frente. Seria mais ou menos isso.
Perfeito, e como você mesmo disse, a gente faz meio que não um jogo de adivinhação, mas a gente fica muito nessa prévia, nesse início, que muita coisa pode acontecer e sempre tem, igual a temporada passada, né, que a gente teve Tottenham, a gente teve Ajax, que ninguém apontaria no início da competição que chegariam tão longe quanto de fato chegaram, né? Então realmente são ali, igual você falou, depois da primeira prateleira. Tem 8, 10 clubes que podem, quem sabe, chegar numa semifinal e disputar ali o título, né? Gerinha, queria escutar você agora. Como é que você vê o Guardiola, como é que você vê o Liverpool, os dois ingleses que o VSR colocou como na primeira prateleira, com modelos muito consolidados. O Liverpool manteve a base, o Guardiola também, de fato, manteve a base com algumas contratações pontuais, como o João Cancelo. Você acha que é a vez do, esse é o ano, é a temporada do Guardiola?
Da visão, eu acho que a grande chance do Guardiola é essa temporada. Acho que ele não precisa mais, né, se provar na Inglaterra. A gente já sabe os trabalhos nas temporadas fantásticas que ele teve, e a cada vez mais ele vai trazer para ele, o rendimento do time vai ficando cada vez melhor, né? Essas peças que chegaram, né, o Cancelo, que é um cara assim que encaixa perfeitamente nesse time, que dá muita profundidade. É rápido, forte. O Rodri, que para mim é a cara também do Guardiola, ali é o sucessor do Fernandinho nesse time. Foram reforços pontuais, reforços para montar um núcleo muito sólido, né? Um núcleo que já era muito bom com o que ele fez com o Sterling, o que ele faz ainda, né? Com o Sterling, com o Bernardo Silva, um time assim incrível, né? Não é só um time de resultado, é um time de rendimento. A gente já sabe disso com o Guardiola. E a grande chance. A grande chance é nessa temporada. Eu acho que tem que ser a grande obsessão. Não que eu largaria o campeonato inglês, claro que não, mas eu botaria todas as minhas fichas na Champions nessa temporada, foco total na Champions, porque é a grande chance do Guardiola, né? A grande chance. E o Guardiola quer muito, né? Quer muito esse título pelo City, né? Conseguiu pelo Bayern, conseguiu com o Barcelona, e tem time para isso. Realmente eu concordo com o VSR, são os dois favoritos, City e Liverpool. O Liverpool não contratou, né? Sim, não foi atrás de grandes reforços, mas também não vejo isso como um problema. Acho um elenco também muito sólido. O Klopp mantém a ideia dele, é uma equipe incrivelmente intensa e faz uma das melhores pressões, né? Melhores pressings da Europa inteira, de maneira fantástica. Os encaixes são muito bem feitos. Muito legal de ver isso. A equipe que ainda joga com intensidade muito boa, tem um entrosamento muito bom. E peças assim das mais diversas, né? Principalmente aquele meio de campo que há algum tempo era um problema pro Liverpool, agora virou algo importante, porque tem o Wijnaldum, um cara assim que eu sou muito fã, pisa muito bem na área, chega muito bem à frente, cara intenso, Keita também, sinônimo de intensidade, para mim é o Kanté, sem grife, né, um pouco, o Henderson dando aquela consistência lá, né, mais recuado com o Fabinho. Então, são as chances dos dois times. O Liverpool, acho que até tirou um pouco desse peso, né? O Klopp tirou esse peso de ter que ganhar a Champions. Foi importante dar uma sensação de leveza até para o time, que, claro, é o favorito, o atual campeão, manteve a base, não perdeu nenhum grande jogador. E vai atrás do Bi. É um dos favoritos do Bi, assim como o City. Eu acho o City, eu ainda gosto mais do futebol do City, eu acho o rendimento do City melhor, mas é algo muito pequeno, é uma margem muito pequena dos dois times. E realmente, o Guardiola tem a grande chance. A grande chance do Guardiola é agora, E realmente, o City vem com uma vontade muito grande de esquecer todas essas decepções, né, de cada temporada. A temporada passada contra o Tottenham foi algo assim surpreendente. Não acreditei até quando eu vi que o Tottenham se queime com um monte de esfalque. O Pochettino conseguiu achar uma forma de detonar esse time. Mas nessa temporada eu vejo o City pelo menos chegando numa semifinal. E tem time para isso, tem um elenco para isso e tem um técnico fantástico para isso, né?
Hoje a gente falava sobre isso no De Placa, lá do Esporte Interativo, e tem alguns pontos importantes aí para falar, né? Primeiro, logicamente eu não estou comparando os dois porque eu não sou idiota, né? E é incomparável tanto a qualidade como técnico e quanto os trabalhos, mas a gente tem que lembrar, o City do Pellegrini chegou a uma semifinal de liga no ano lá que foi em 17, né? No ano que o Real ganhou do Atlético na final lá de Milão. Então, ele chegou numa semifinal com um elenco que, no ano seguinte, o Guardiola reputa esse elenco como o problema para ele não ter vencido o Campeonato Inglês na primeira temporada, né? Era um elenco com Zabaleta, já Kolarov já no fim, com alguns jogadores já no fim, que era o elenco que ia precisar de uma transição. E ele chegou na semifinal da Champions. Então, acho que é algo que precisará ser cobrado se o Guardiola nem uma semifinal da Champions conseguir chegar com o City. Em relação a isso, você tem aí alguns discursos meio dúbios, né? Porque antes da temporada, o Guardiola chegou a falar em algum jornal inglês, que agora eu não me recordo o jornal para dar o crédito certinho, que ele não tinha convicção se ia arriscar um tricampeonato da Premier League por um título da Liga dos Campeões, que é uma típica declaração que, para um técnico fazer, ele tem que estar respaldado por alguém, né? Eu não sei se, ainda que seja o Guardiola, se ele teria essa condição de cravar isso. Enfim, eu não sei o que pensa a direção do City. E hoje o Guardiola deu uma declaração, até o Fred Caldeira, que é nosso repórter do Esporte Interativo lá na Inglaterra, fica baseado inclusive em Manchester, ele disse o seguinte: ficou uma coisa esquisita, porque ele meio que disse que o torcedor do City tinha que comprar o barulho do time na Champions, dando a entender que para o torcedor do City a Champions não era nem obsessão, mas nenhuma preocupação. Então tá uma coisa meio esquisita, assim, né? Porque o City, ao mesmo tempo, pode brigar por um tricampeonato inglês, o Liverpool não ganha inglês desde 90, então pode ficar nessa preocupação aí. E aí o Liverpool ganhou a Champions no ano passado, parece, o Klopp já disse que todos os esforços serão para ganhar o inglês e ganhar a Champions, tanto que ele disse que ia relativizar essas copas de um jogo, ia relativizar a Community Shield, ia relativizar a Supercopa da Europa, chegou a dizer que ia relativizar o Mundial de Clubes, que ele iria para o Mundial de Clubes e jogaria ali com um time bem modificado. Então você tem aí essa questão, né? É jogo de cena o Guardiola dizer que não arriscaria um tricampeonato inglês pela Champions? O Liverpool, de fato, se tiver que priorizar numa bola dividida, vai priorizar o inglês, que não ganha desde 90 e a Champions ganhou na temporada passada. Então tem aí um pano de fundo, meio que um mind games aí, né? Que, lembrando lá o que fazia o Ferguson naqueles joguinhos mentais aí, que eu acho que vão ser coisas interessantes para a gente olhar ao longo da temporada.
Pois é, e o Liverpool que ganhou os sete jogos, né? Que fez, está com 100% de aproveitamento da Premier League. Então, o que tudo indica, deve ser a prioridade do Jürgen Klopp. E, em cima disso, do que você falou da sua colocação, eu queria até te fazer uma pergunta, porque se a gente for comparar a última passagem do Guardiola pelo Bayern de Munique, a gente vê uma diferença assim, de mentalidade da própria diretoria, da própria expectativa em cima dele. Porque no Bayern ele chega com a expectativa, além de produzir um futebol melhor, já que ele já chegou com o Bayern sendo campeão da Champions com o Jupp Heynckes, mas também para ser campeão da Champions League, também para reinar na Europa, mas com um futebol bem vistoso, jogado à la Guardiola. Mas no Manchester City, até pelo peso, pela tradição, não tem tanta essa pressão assim, de ser um time que vai chegar e ser imponente no continente europeu. Você acha que de fato, não é obrigação do Guardiola? Ele não chegou no City para conquistar a Champions League, ou se ele não conquistar a Champions League esse ano, essa temporada, de fato a passagem dele acabou, a era Guardiola acabou no City, que aliás durou tem durado mais que três temporadas, né? Que é o que ele diz como desgaste, que ele até falou no livro dele, Guardiola Confidencial, que três temporadas é o tempo assim que do treinador para não se desgastar, para não que ele consegue motivar os jogadores ainda. Você acha que se ele não conquistar a Champions League, a era Guardiola no City, não vai ter muito mais sentido, não vai ter muito mais para onde ir?
O contrato dele vai até 21, né? Então ele renovou mais um ano aí, o contrato indo até 21, então eu acho que não, eu acho que pode ser que no ano que vem também ele continue. Eu não vejo, a não ser que a temporada seja muito trágica do ponto de vista de resultado, né? Por exemplo, o Liverpool já tem 5 pontos para o inglês, então você teria que, entre aspas, aí, ganhar os dois jogos contra o Liverpool para poder tirar a diferença, né? Considerando que eles façam mais ou menos o mesmo resultado daqui para frente. Então, tirando a possibilidade de um resultado lamentável, não, assim, muito ruim, eu não vejo o Guardiola saindo do City antes de 21, quando acaba a temporada. Agora, é um ponto que você precisa questionar, por quê? Porque o Guardiola ganhou duas Champions em 4 temporadas no Barcelona, no Bayern foi 3 vezes a semifinal e caiu nas 3 vezes na semifinal em situações assim que, em tese, ele era mais forte que os adversários, mas ele não conseguiu provar isso em campo, né? Em 15 lá, ele perde para o Messi naquele jogo lá mentiroso do Camp Nou, né? Que o jogo era 100% equilibrado, o Messi bota o jogo no bolso, tira o Boateng da Matrix e ganha de 3-0, o jogo de volta virou só uma pro forma, depois ele é meio que vencido com sobras pelo Real, e no terceiro ano ele é eliminado pelo Atlético de Madrid, num jogo, né, numa guerra ali que ele não conseguiu entrar. E no City até aqui ele foi eliminado pelo Mônaco, nas oitavas, e depois foi eliminado por Liverpool e Tottenham, e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que o City era mais forte do que os 3 times que eliminaram o City na era Guardiola na Liga. Ele era mais forte que o Mônaco, apesar de Mbappé, aquele hype todo. Ele era mais forte que o Liverpool no primeiro, na temporada anterior, né, 2 temporadas atrás, em que o Van Dijk tinha acabado de chegar, o Liverpool ainda tinha peças contadas, ainda perde o Chamberlain, que vinha muito bem. Então, ali, o City era mais forte do que o Liverpool naquele ano lá. E aí, acabou sendo eliminado. E no ano passado, era mais forte que o Tottenham também. Como o Gera lembrou aí, o Tottenham sem Kane, cheio de desfalques. Então, acho que isso é algo que precisa, que o Guardiola vai ser questionado se, de fato, ele não ganhar a Champions com o City agora. Não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente tem que lembrar, o Guardiola falou sobre isso, o City não tem muita história na competição, até outro dia nunca tinha jogado uma fase de grupo, até outro dia nunca tinha passado de fase, então é algo a ser colocado. A gente não vai jogar o trabalho do Guardiola no lixo, até porque ele chegou ao City para mudar o City, até de uma forma muito maior do que chegou no Bayern, e eu concordo que ele chegar ao Bayern com a tríplice coroa feita foi ruim para o Guardiola, entre aspas, né? Porque você está contratando o melhor técnico do mundo para dominar a Europa. Aí ele recebe o time das mãos de um técnico, entre aspas, coroa, né? Um técnico de outras gerações, já tríplice campeão. Então, para o Guardiola, acho que acabou sendo ruim, embora o trabalho dele no Bayern tenha sido bacana. E aí, se ele não ganhar nem nessa, nem na próxima com o City, ele ficaria 3 do Bayern e 4 do City sem ganhar a Liga dos Campeões. É algo que acho que vai gerar questionamento para ele, sim, sem colocar em dúvida a qualidade espetacular do Guardiola, um dos maiores, para muitos até, o maior técnico de todos os tempos.
E Davi, Vitor e Gera, eu fiz uma pesquisa no passado sobre as eliminações justamente do Guardiola na Champions, desde o título dele, né, na temporada 10-11, e todas as vezes em que ele foi eliminado, ele perdeu o jogo fora de casa, no mata-mata. E muitas das eliminações dele, 3 das 7 eliminações dele, foram pelo critério de gol fora. Aquele famoso 1-0 ali que o time toma e não consegue reverter depois. Que aconteceu, inclusive, contra o Tottenham, que acabou perdendo a ida por 1-0, venceu por 4-3 a volta, mas foi eliminado pelo gol fora. Será que essas eliminações do Guardiola e também do City, será que não vão dar aquela famosa casca mais para a equipe de para esse ano? Porque os jogadores já sabem o que basicamente eliminou ele ali. O Guardiola já vem sentindo essas eliminações há muito tempo. Então, será que agora o time todo, junto com o Guardiola, não vai ter essa, vamos dizer, um psicológico melhor? Porque eu acho que muitas vezes o Liverpool, no ano passado, ganhou muito pelo psicológico. Tanto naquele jogo contra o Barcelona, foi basicamente o mental do Liverpool ali, junto com o físico, junto com a intensidade, que fez o time reverter aquele 3-0 tomado fora de casa para um 4-0 em casa ali contra o Barcelona. Enquanto o City perdeu fora para o Tottenham e não conseguiu fazer um jogo dominante ali na volta, mesmo que tenha sido só 1-0. Será que esse mental não pode ser um diferencial para esse City do Guardiola, já que já conquistou muitos ingleses e a Champions, eu acredito que hoje é o principal objetivo para eles?
Pois é, e vale, né? Às vezes eu fico em cima do que você falou. Às vezes eu já me perguntei se não falta ao City, às vezes, uns jogadores mais calejados com esse tipo de competição, né? Você tem jogadores, assim, extraordinários tecnicamente. De Bruyne, Bernardo Silva, o Sterling, que teve uma evolução fenomenal com o Guardiola, nas mãos do Guardiola. Mas se às vezes falta jogadores acostumados com esse tipo de situação mesmo, né? De mata-mata e tal, e a pergunta que eu deixo para vocês, vocês concordam ou não, ou não acham que talvez falte alguém para liderar, assim, animicamente, né, não tecnicamente, ser esse líder mais calejado?
Eu acho que tem um pouco disso. Agora, eu acho que nessas eliminações, o Liverpool, o City, teve muita dificuldade de competir em muitos jogos. Acho que uma coisa é você jogar 38 rodadas e aí o time que está enfrentando o City, né, ele vai ali falando, cara, eu vou ser esmagado, eu vou ser controlado, eu não vou conseguir fazer nada, vou ficar aqui e vou ver o que pode dar. Quando você joga dois jogos, talvez o adversário fale, cara, eu tenho grande chance de ser dominado pelo City, mas eu vou agredir o City, eu vou ver. Tem gol fora, eu vou ver, eu vou tentar. E é um pouco do que aconteceu, né? É um pouco do que aconteceu, por exemplo, contra o Mônaco. É um pouco do que aconteceu no primeiro jogo contra o Liverpool, dois anos atrás. E foi o que aconteceu no jogo da volta com o Tottenham, né? O Tottenham falou, pô, ganhei de 1-0 em casa. Qualquer derrota por um gol, eu tô vivo. E você vê um Tottenham assumindo muitos riscos. Coisa que raramente você vê algum time dentro do campeonato inglês assumir riscos contra o City, né? Você teve lá curiosamente nessa temporada isso tem acontecido, né? O Guardiola falou que o Brighton lá, que até tomou uma goleada, mas que tentou atacar o City, e a gente teve o Norwich que tentou atacar e tanto tentou que ganhou o jogo. Mas normalmente no campeonato inglês você não tem situações em que jogadores, em que times tentam ser ousados contra o City. E na Liga dos Campeões isso tem acontecido. Acho que está faltando ligar uma chave ali, que eu também não sei o que o Guardiola vai fazer, quem sou eu para tentar ensinar alguma coisa ao Guardiola, mas parece que ele está faltando alguma coisa do ponto de vista de competir. Parece que o City tem entrado assim, pô, eu vou entrar aqui, vou entrar 25, 30 por hora, daqui a pouco eu vou engrenar e vou chegar a 80. Quando ele chega a 80, ele já está tendo que correr atrás de resultado, e foi assim nas três eliminações, né?
Agora, falando dos times da segunda prateleira, eu queria falar sobre o polêmico, né? O polêmico time do Neymar, o Neymar que, mesmo se envolvendo com polêmicas no início da temporada, se toda aquela novela, a forçação para sair do PSG mesmo, e ele que cria um caos, uma briga com a diretoria, principalmente com a torcida, e nesse início de francês ele entrando e decidindo os jogos do Paris, né? final de semana foi assim, tinha sido assim também com aquele gol de bicicleta. E eu queria ouvir você sobre como vem o PSG, se brevemente fazendo uma síntese assim, que utilizou ele no final de semana, o Neymar como 9, se pode ser uma nova adaptação assim, até para a seleção, para o Tite, de usar o Neymar naquela faixa de campo. Como vocês imaginam o PSG nessa segunda temporada de Thomas Tuchel?
A grande questão do PSG, acho que assim como o City, que vem tendo investimento há algum tempo e o sonho de ganhar Champions está, parece que cada vez mais longe, eu acho, que do PSG. Contratou o Neymar, que era candidato a melhor do mundo, depois de uma temporada absurda pelo Barcelona. Trouxe o Mbappé, fez aquele ataque ali que dava medo em todo mundo, mas na Champions não conseguiu passar. Teve praticamente um acidente ali contra o Manchester United. Eu acho que, acredito que ninguém esperava aquela eliminação. Hoje eu vejo um PSG que é um pouco conturbado dentro de fora de campo. E dentro de campo parece que o Neymar vem esquecendo aquilo que ele falava. Lembro que logo no início da janela de transferência ele havia falado que o melhor jogo da vida dele foi contra o PSG, naquele 6-1 lá pelo Barcelona. Já vinha tendo brigas com Cavani anos anteriores. Até o final da janela não se sabia se o Neymar ia continuar no PSG. Mas ele meio que deixou isso de lado quando decidiu a partida contra o Strasbourg, decidiu a partida contra o Lyon. Então, o Neymar, se ele for o Neymar, for aquele jogador que todo mundo conhece o potencial dele, ele vai jogar o que todo mundo espera, vai ser um dos melhores do mundo. E o Tuchel, eu acredito que ele pode dar essa liberdade para o Neymar. A grande questão é ele ter essa liberdade, coisa que ele não tem, por exemplo, na seleção brasileira, que ele joga muito mais preso. Acho que se ele colocar ali o Neymar para ser esse diferencial, o PSG tem tudo para, pelo menos, chegar até a semifinal. Porque mantém uma base aí de alguns anos. Tem alguns jogadores, como o Gueye, que chegou agora, que já é um jogador mais experiente, mas é um jogador que parece que faltava ali para aquele meio campo do PSG. Tem o Di Maria, que de vez em quando decide alguns jogos, como decidiu contra o Real Madrid. Chegou o Icardi também, que extra-campo tem alguns problemas, mas dentro de campo é aquele camisa 9 que eu acredito que todo grande time da Europa iria querer. É um jogador que é extremamente decisivo quando foca dentro de campo. Então, acho que o PSG é um time que precisa de poucos ajustes assim, e muito mais de ajustes de elenco, de gestão de vestiário. Porque eu acho que é um time que tem um treinador que conhece seus jogadores, que tem boas alternativas, que é adepto de um jogo mais ofensivo, que é o que pede esse elenco. E eu acredito que o PSG tem tudo para ser um PSG melhor do que foi no ano passado, tanto pelas contratações, como acredito que até pela gestão que o Tuchel pode fazer desses jogadores.
Cara, eu acho, se a gente for pegar o PSG em campo, claro que o fora de campo é importante também, é muito importante saber como é que vai relacionar esse elenco e tudo mais, depois desses problemas com o Neymar, a chegada do Icardi e tudo mais, mas assim, pegando o campo, eu acho o PSG um time que tem muita gente dormindo em cima dele, porque assim, a gente pega o mercado do PSG, não perdeu nenhuma das estrelas, né? Não perdeu nenhuma estrela, então são reforços assim, pontuais, o Gueye foi um reforço fantástico. É um cara que eu sou muito fã, jogava demais no Everton, demais. Eu acho que é um cara que completa muito bem o Verratti, porque o Gueye, além de ser bom tecnicamente, ele é muito intenso, ele ajuda nessa pressão pós-perda, que foi muito que foi essencial contra o Real Madrid, né? E ele encaixa nessa questão do Verratti, é um cara controlador, um cara mais organizado ali de meio, de passe, e o Marquinhos fica mais assim na cobertura deles. É um trio bem interessante. Aí você traz o Icardi. O Icardi, que é um jogador diferente do Cavani, mas assim, eu acho o Icardi mais jogador que o Cavani, porque o Icardi ele ajuda muito de uma maneira associativa. Ele tem um ataque apoiado, ele sabe sair da área, sabe tabelar. Isso ajuda, isso vai ser bom demais para Neymar, para Mbappé, próprio Di Maria, que não deve ser titular absoluto, mas vai jogar muitos jogos também, o próprio Sarabia, que foi outro grande reforço, e o próprio Cavani, eles podem jogar juntos. E é isso que eu quero saber, como o Tuchel vai fazer, porque eu acho o Icardi mais jogador. E são jogadores diferentes, ele e o Cavani, tá mais explosão, força, velocidade, finalização. E eu quero saber se ele vai usar os quatro, com o Mbappé, com o Neymar centralizado, Cavani pela esquerda e o Icardi na referência, que seria meio que meio prejudicial, porque o Mbappé e o Cavani têm um papel defensivo muito importante, já que o Neymar não deve voltar muito para marcar, né? A gente conhece. E eu quero ver como é que isso vai funcionar. Além disso, também trouxe o Navas, que foi um reforço assim, incrível, um goleiraço, um dos melhores do mundo, e um problema antigo do time, né? Até porque o Buffon, a gente não podia botar muito nas costas do Buffon, fazer um trabalho gigantesco nesse time, ainda mais pelos problemas que o time passava. Então, assim, eu acho o PSG um time muito bom, mas muito bom mesmo, com o técnico também, que é muito bom. Thomas Tuchel, eu acho um cara muito bom. Agora, eu acho que em questão de campo, realmente, não é um problema, não vai ser um problema. O problema vai ser dominar esse vestiário com o Neymar, com o Icardi, o próprio Mbappé também, Cavani, saber dosar algumas chances para Cavani e Icardi, principalmente, né? Vai ter que dividir as funções, né? Um vai acabar não gostando, claro, principalmente o Cavani. Então, eu vejo o PSG, mas por força assim, de elenco, de jogo jogado, eu acho o PSG um time muito bom mesmo, que tem, assim, que é uma grande chance, porque reforçou, largou aquela obsessão de ir atrás de um grande jogador, por exemplo, e reforçou de maneira até modesta o elenco. Foi atrás do Guerreiro, foi atrás do Ander Herrera também, por custo zero, como eu já disse, o Navas. Então eu vejo o PSG chegando com muita força, e se for bem trabalhado essa questão do elenco mesmo, da gestão do elenco, é um time para chegar bem hoje mesmo nessa Champions.
Enfim, eu acho que hoje o PSG é uma incógnita, porque eu concordo com os companheiros, o elenco hoje ele é bem melhor do que os elencos anteriores, é um elenco bem mais equilibrado que os elencos anteriores. Você tem um Sarabia no banco, você tem um Icardi no banco, você tem um Ander Herrera no banco, que pode ser titular também. Então, e nos últimos anos aí, em vários momentos, você teve que completar com garotos, né, ou com jogadores com pouquíssimo impacto, tipo Nkunku, ou Diaby, ou enfim, jogadores que não estavam prontos para chegar. Você tem o Draxler que também nunca rodou do jeito que imaginava. Então acho que hoje o elenco é bem melhor. Você tem uma postura do clube meio que tirando o peso da Champions, né? O Leonardo chegou a dizer algumas vezes que o time não está projetando ganhar a Champions nessa temporada. Ele acha que precisa ali de algum ajuste para começar de novo o plano para voltar a ganhar. Então, acho que você tem ali alguns pontos positivos do elenco e tudo, mas é muito difícil você projetar o que vai ser, né? Porque o Neymar está nessa guerra aí, né? Então, é xingado pelo próprio torcedor. Não joga o outro jogo da Champions, só vai estrear na terceira rodada. Então, o PSG, surpreendentemente, está tendo problema para ganhar jogos no francês, né? Que a gente não imaginava isso, né? Mesmo não tendo o trio de frente, você não imaginava. Ele está ganhando dos quatro jogos que o Neymar jogou, um ele perdeu para o pequeno Rennes, e os outros três ele ganhou por 1-0, gol do Neymar, e já do meio para o fim do segundo tempo, ou já nos acréscimos. Então, está uma situação complicada. Agora, a gente tem que lembrar que a Liga dos Campeões, ela é uma competição, são duas competições em uma, né? O atual campeão Liverpool, ele ficou a um gol nos acréscimos de ter sido eliminado na primeira fase. Se o Milik finaliza e o Alisson não defende, o Liverpool teria sido eliminado na primeira fase. Quando virou em fevereiro, era outro time. Era um time capaz de virar um 3-0 para 4-0 contra o Barcelona. Então, você pode ser que o PSG sofra nesse começo e em fevereiro seja um time muito mais encorpado. Torcer aí para ninguém se machucar e o Neymar tá apto. Pode acontecer. Eu acho que hoje é uma incógnita o PSG. Pode ser que em fevereiro ele esteja muito mais encorpado e seja um clube que finalmente, se vai ganhar a Champions, eu não sei, mas que finalmente consiga chegar longe, consiga talvez ir para a semifinal. A maior campanha da história do PSG na Champions ainda é do time do Raí, lá em 94, 95, quando foi a semi. esse projeto rico aí, que está desde 2011, acho que é isso, né? Está desde 2011, 8 anos até aí, até agora, não conseguiu chegar numa semifinal. Teve perto lá naquele ano que ele é eliminado até pelo próprio City, que a gente falou, o City do Pellegrini, mas nunca conseguiu chegar numa semifinal.
Sim, sim. Tudo também depende de chaveamento, né? A gente sabe como que é a Champions League, por exemplo, o PSG que pegou o Real Madrid já nas oitavas de final. Então, tudo às vezes depende do sorteio ali, né? Das fases mata-mata. Passado sobre o PSG, eu queria agora dar uma passadinha no time de outro brasileiro que jogou muito bem no final de semana, o Felipe Coutinho, que estava precisando dessa mudança de ares, que não estava muito bem no Barça, e agora no Bayern parece ter encaixado muito bem. O Bayern, que mesmo que passe por uma espécie de renovação, como diz o VSR, sem, depois de tantas temporadas, Ribéry, Robben, e nas mãos do Nico Kovac, que parece ainda não ter encontrado o modelo, assim, os jogadores não parecem ter assimilado muito bem assim, o modelo de jogo perfeitamente e tal, parece que ainda, se no PSG talvez o problema seja mais extracampo, acho que no Bayern talvez o problema seja mais em campo, né? Não sei se vocês concordam. E aí eu queria escutar o panorama do Bayern, como vocês enxergam o Bayern. É isso mesmo, VSR, é um time que ainda precisa de muitos encaixes, né? Por mais que tenha o Coutinho se encaixando muito bem com o Lewandowski e tal, é um time que ainda, como conjunto, precisa render mais, né?
O Bayern, acho que ele espremeu até a última gota aquela geração ali, né? A geração que levou a Alemanha ao título mundial. Até por ter o Guardiola ali, você tinha a sensação de que aquele time podia render muito mais ainda quando você já tinha alguns indícios ali que você ia precisar fazer uma renovação. E aí, quando o Bayern fez essa renovação, ele foi buscar jogadores jovens que me parece que ainda não estão prontos para segurar a bronca. Então, você pega aí Goretzka, você pega Coman, você pega Gnabry, você pega Süle. Então, você pega aí alguns jogadores que a sensação é que, pô, ó, a geração antiga já não consegue render o que rendia, e a geração nova, que a gente imaginava que fosse fazer uma passagem de bastão, ainda não está pronta pro que precisa. E aí o Bayern ficou nisso nas últimas 2, 3 temporadas. Nessa é ainda mais radical, porque de fato agora Hummels voltou para o Dortmund, Robben parou, Ribéry foi lá para a Fiorentina, você não tem os caras. Você foi tentar buscar o Coutinho lá para jogar numa posição em que o Coutinho historicamente teve problema para render, que é esse meia centralizado no 4-2-3-1, que ele tem jogado aí. Eu até imaginava que ele fosse começar aberto pela esquerda para lembrar um pouco o melhor Coutinho da carreira, que foi o Coutinho do Liverpool. Mas não, ele tem jogado por dentro, tem jogado por trás do Lewandowski, que acho que vai precisar aí de muitos ajustes. E aí acho que já é legítimo a gente questionar se o Nico Kovac ele é um técnico capaz de fazer esse trabalho com um time para ser protagonista, né? Uma coisa é o Kovac jogar num time que não tem tanta obrigação de ser treinar um time que não tem tanta obrigação de ser protagonista, que pode ser um pouco mais reativo. Outra coisa é você comandar o time protagonista. Tanto é que no ano passado ele teve problemas para ser campeão alemão, né? Ele foi reagir ali do meio do segundo turno para frente. Nessa temporada, até assumiu a liderança no, na última rodada, ou assumiu a liderança no fim de semana, né, da anterior à semana que a gente está gravando aqui. Não sei como é que vai estar quando for ao ar ou quando você estiver ouvindo, mas já é um começo complicado, um começo em que perde a Supercopa, mesmo relativizando, né, esses torneios de início de ano aí, mas perde a Supercopa de uma maneira assim, bem preocupante para o torcedor do Bayern. Então, acho que a gente já pode questionar aí a questão do Kovac, se é o técnico certo, no lugar certo, para um time que é protagonista. Muito se falava lá que iam pegar o Kovac para fazer uma passagem de bastão até o Nagelsmann ter estofo para assumir um Bayern, para aí sim fazer um trabalho diferente, ou fazer um trabalho próximo do que o Guardiola queria fazer aí, de tornar o Bayern um time virtuoso e tudo. Acho que hoje está no meio do caminho. Hoje o Bayern, ele perdeu aquela efetividade que tinha, não é tão propositivo, não é um time tão de posse quanto a gente supunha, com alguns veteranos ainda já no limite e com alguns novos que ainda não conseguem comprar o barulho do jeito que deve, do jeito que devia. Então acho que por isso que o Bayern tem feito campanhas assim que até tem tido resultados internos. Na Champions não faz assim vergonha, mas por exemplo, no ano passado arrancou um empate em Liverpool, foi eliminado com o Liverpool jogando bem melhor na Allianz Arena. Então acho que é um Bayern assim que está por uma transição, e uma transição
É,
que
e uma
demora a
transição
passar.
que, como você falou, talvez não seja o Kovac o melhor cara assim para fazer essa transição. A gente fica com essa dúvida. Por mais que tenha feito um trabalho bom no Frankfurt, será que é mesmo isso para. Será que ele é o cara certo para fazer essa transição no Bayern? Que ele tem essa capacidade mesmo? Eu gostaria muito de ver o Tuchel, por exemplo, num projeto do Bayern, assim. Mas matar os outros que não tá. Convenceram muito, tem sido Valverde, né? Não só nessa temporada, mas já da temporada passada. É um cara que está sendo bem questionado e até pela forma de jogar, muito mais não, nem pelo resultado, até porque no Campeonato Espanhol foi campeão na temporada passada com folga, assim, com o pé nas costas, mas é mais pelo desempenho em campo, assim, de depender muito do Messi. E eu falava até com o Gera, eu lembro do podcast que a gente fez sobre mercado de transferências, janela europeia, que a gente falava sobre esse encaixe do Griezmann também, que joga numa função muito parecida com a do Messi. Como você vê, se fazendo uma síntese, assim, uma rápida passada por esse Barcelona, que chega com o Valverde questionado e com o Messi que nesse início de temporada não está no seu melhor fisicamente, né?
A grande questão do Barcelona, eu acho que porque criou um estigma de ser um time que há muito tempo vinha jogando bonito, vamos dizer assim, um time que era vistoso de se assistir. E o Valverde, ele não é um treinador exatamente que faz isso. Em alguns jogos o Barcelona joga bem, joga bonito, mas muitas das vezes o Barcelona conquista o resultado. Foi assim que ganhou o Campeonato Espanhol. E eu vejo um grande problema do Barcelona para a Champions League, eu acho que o Gera, que acompanha bem mais, vai concordar com isso, que é o mental dos líderes da equipe. Aquele 4-0 sofrido pelo Liverpool mostrou muito o que era o Barcelona. Parecia que o Liverpool era um time que queria se classificar, o Barcelona era um time que não estava conseguindo reagir contra isso, e mesmo com a presença dos seus líderes em campo, Piqué, Messi, até o próprio Ter Stegen, vamos dizer assim, pode se considerar uma falha dele no quarto gol. E o Valverde é um treinador que já é bem contestado. Então, um treinador que é contestado, que não consegue fazer um time, vamos dizer assim, jogar tão bem quanto poderia, e um time que os jogadores não conseguem trazer o time para cima, vamos dizer assim, puxar a barra para cima, acaba que isso a corda parte no lado mais fraco, que normalmente, não só no Brasil, também no mundo, é o lado do treinador. Eu acho que o Valverde é um treinador que tem méritos, alguns deles, por exemplo, potencializar um pouco mais o Messi, mas tem muitos deméritos também que não consegui fazer o Barcelona jogar tão bem sem o Messi. Nesse início de temporada, ele vai ter esse problema, acredito que ele já está tendo ali, já está tentando encaixar, colocar Griezmann, colocar Messi, colocar Suárez ao mesmo tempo. Talvez essa lesão do Messi até ajude ele, entre aspas, assim, a encaixar um pouco melhor o Griezmann. Mas acho que o Barcelona é esse time que tem um treinador que não convence tanto, mas é um treinador que conquistou resultados importantes. E eu acho que é um treinador que poderia usar um pouco mais da rotatividade do elenco. Eu acho que o Barcelona, em alguns jogos do Campeonato Espanhol, vai com uma força, vamos dizer assim, excessiva, que poderia rodar um pouco mais o elenco. O Suárez sofreu muito com isso na temporada passada, tanto que trouxeram até o. Até esqueci o nome do jogador agora, do Boateng, para ser um reserva dele, que acabou nem entrando tanto assim. Então, acho que o Valverde poderia rodar um pouco mais o elenco, mas a questão é que quando ele roda o elenco, de vez em quando ali, ele não consegue trazer um futebol tão bom. Mesmo conquistando vitórias, seja por 1-0, seja por 2-0. A última vitória, inclusive, foi uma vitória boa fora de casa, mas o time não jogou tão bem, sofreu defensivamente. Eu acho que Barcelona é um time com muitos problemas. Eu acho que se comparando com outros anos, o Barcelona está um pouco menos favorito. Acho que ele está literalmente ali na segunda prateleira, porque é realmente um time que tem muitos problemas. Problemas que tinha nos outros anos, mas parece que não vem conseguindo ajustar. Acho que é, esse é o grande ponto do Barcelona nessa temporada.
Perfeito. E para falar agora dos outros dois espanhóis que chegam muito forte, eu queria escutar o Gerinha sobre o Real e o Atlético, né? O Atlético sempre compete do Simeone, que a gente sabe que agora tem Renan Lodi e Trippier, né? Então, chegando mais ao fundo, ele utilizando muito dos laterais, assim, como força nos jogos em que ele precisa propor, que ele quer propor. Então, ele bota o Lemar ali, então, muita gente por dentro, né? Tem o João Félix, que é uma promessa, um jogador que tem um potencial imenso, e utilizando os laterais. E como você vê o Real, que a gente tudo imaginava, o Hazard se encaixando muito bem, perfeitamente, mas que ainda falta mais força de conjunto desse Real Madrid. Então eu queria uma rápida passada também no time de Madrid.
Bom, eu já falei muitas vezes sobre o Atlético de Madrid, né? Passo por uma reformulação pesada, perdeu várias estrelas, perdeu Codin, Lucas Hernandes, Felipe Luiz, Griezmann, e não é fácil. Não é fácil porque é uma reformulação que meio que também muda, não vou dizer o modelo de jogo do Simeone, mas dá novas opções para ele achar outras formas de meio que encaixar cada jogador. O Atlético, ele passa por um começo de... Por essa reformulação é difícil, muito difícil, sempre muito difícil, tem que encaixar muita coisa ainda. O time está passando por algumas atuações bem abaixo do que a gente espera. Claro que uma hora vai encaixar, porque também... E também tem uma galera muito nova, né? Também aí o próprio Lodi, o João Félix. O próprio Hermoso também, nas áreas. O cara então, não tão novo, mas também não é tão velho. E o que me incomoda um pouco, né, desse Atlético de Madrid é que, pelo menos nesse início de temporada aqui, é que o Atlético ele tem utilizado muito bem o Lodi e o Trippier, dois laterais que... apoia com uma qualidade absurda, né? Dois são ótimos apoiando, né? Por mais que tenha que consertar algumas coisas na defesa. Só que parece que o Simeone está ficando muito dependente disso. Por mais que funcione em vários momentos, pela qualidade dos dois jogadores, mas o jogo interno do Atlético tem sofrido um pouco. Mas tem o João Félix, mas o Saúl está muito abaixo do que a gente espera, né? Não consegue criar essas associações por dentro com o próprio João Félix, com o Diego Costa, que sai também para apoiar na criação. Então, eu acho que o Atlético chega sempre. O Atlético sempre é um time que compete demais, né? Sempre vai competir, enquanto tiver pelo menos com o Simeone, sempre vai ser um time muito competitivo. Fica ali naquela segunda prateleira ali também da Champions, entre os favoritos, né? Quem sabe terceira, exatamente por essa reformulação e ter que ter uma adaptação primeiro dessas novas peças, né? Mas é um time muito bom ainda, que ainda vai encaixar, e quando encaixar vai ser muito legal, porque é um time que já tem uma intensidade maior, né, pela mudança dos jogadores. Principalmente que a maioria já tinha uma idade mais avançada, tirando o Lucas Hernandes e o Griezmann, que está ali naquela idade boa, né, de jogador. Mas de um modo geral, o Atlético sempre muito bom, sempre muito forte, vai dar trabalho, foi buscar esse empate aí com a Juve também na primeira rodada que a gente está gravando aqui. Já mostrou que vai competir sempre, vai ser um time competitivo com o Simeone, então tem muita coisa boa, mas tem coisa para melhorar também. Sobre o Real Madrid, eu que sou torcedor do Real Madrid, né, a gente sempre espera muito do Real Madrid, né, ainda mais com o Zidane de volta, peças novas, várias peças novas, principalmente para elenco, por mais que muita gente reclame que o time não utiliza, mas o Real Madrid está dando uma reformulada mais no elenco. A base, o esqueleto do time ainda é o mesmo, com a adição do Hazard, né? E quem sabe o Mendy vai brigar ali bem com o Marcelo na lateral esquerda, mas de resto é a mesma coisa. E eu acho que, assim, sempre a pressão vai ser muito grande no Real Madrid. É o maior campeão, sempre é um favorito, né? Mas que fique aquela segunda prateleira hoje, o Real Madrid está na segunda prateleira entre os favoritos ali, mas sempre é um time, né, que em grandes noites, já foi campeão de Champions, jogando, não vou dizer nada, né, mas sofrendo bastante, né, principalmente, né, na primeira e na terceira da tríplice, né, do tricampeonato de equipe, não rendeu o que a gente espera. Então, mas passa por um momento de, também de evolução. time tá... A pré-temporada foi bem ruim, né? Por mais que eu não leve tanto em consideração a pré-temporada, mas eu acho importante alguns pontos aqui e ali. É, tem coisa a melhorar. O Hazard, como você disse, Davi, tá demorando a se adaptar aqui. Normal, isso acontece. Novo país, um futebol mais cadenciado. São equipes, querendo ou não, não tem a mesma velocidade do jogo da Premier League, onde ia para cima, tinha os espaços, a transição. Agora são equipes mais encaixadas, mais organizadas taticamente, né, que não oferecem esse espaço muito grande para o Hazard. Que, claro, não estou falando que o Hazard não está jogando bem por causa disso. Claro que ele tem que render mais, mas ele está achando entrosamento com Benzema, com Marcelo, com o Kroos ali, que são mais que jogam ali pela esquerda. Mas, de um modo geral, o Real Madrid sempre chega como favorito, né? O Zidane já deixou claro que o seu grande objetivo é a La Liga, né? Então, a Champions, claro que a Champions sempre é importante, o Real Madrid vive de ganhar Champions, a torcida sempre pede para ganhar mais e mais Champions, a equipe vai sempre brigar muito, muito, mas tem muita coisa para consertar ainda, a defesa está melhorando já, também já está ficando um time mais seguro, time mais eficiente, mais objetivo. Então, vamos ver, eu acho que o Real Madrid também é uma incógnita. Vai depender muito do que se alguns jogadores que não foram bem na última temporada, foram bem ruins mesmo, como o Modric, como o Marcelo, o próprio Varane foi muito mal também, Carvajal, se esses caras vão voltar ao grande nível com o Zidane. O Zidane é importante também para aquele lado mental que a gente fala tanto, que o Matheus falou no Barcelona, né, que falta um jogo mental ali mais sólido, e eu acho que passa muito pelo Messi também, porque eu acho que o Messi não é um culpado, como muitos falam, contra o Liverpool, por exemplo, que jogou muita bola naquele segundo jogo, mas a linguagem corporal, às vezes, dele passa para os caras, porque ele é a referência, os caras olham para ele, e ele não tá muito confortável, tá meio mal, com mentalidade meio fraca, os caras também tendem a cair, né? Mas, enfim, eu acho que eu vejo o Atlético passando uma formulação, mas seja muito competitivo, e o Real Madrid é uma certa incógnita para saber como esse time vai evoluir durante a temporada e ver se vai ligar para em busca do 14º título.
Pode falar sobre esses espanhóis aí rapidinho, não?
Claro, sempre.
Então, vamos lá. Vou começar pelo Atlético de Madrid. Acho que o Simeone já umas duas ou três vezes ele tenta tirar o time do modo reativo, não consegue ou não sente firmeza e acaba voltando para esse modo. Acho que isso tem acontecido demais. Desde que ele desfez ali o time vice-campeão em 14, ele vem tentando soltar um pouquinho as amarras do time, nunca consegue muita confiança e aí acaba voltando para o modo um pouco mais cauteloso. Isso tem acontecido. Vamos ver se agora, com os laterais que ele tem, que são laterais muito mais ofensivos, são laterais que têm a capacidade de apoiar com muito mais efetividade. O Renan Lodi, um cara para se associar com os jogadores do meio, para construir por dentro também, acho que ele tem condição de fazer isso. Então vamos ver se ele consegue, mas o que tem acontecido é justamente isso. Ele tem tentado virar um time, deixar de ser um time mais reativo, não tem conseguido. Do ponto de vista do Real, concordo com, acho que foi o Matheus que falou, a galera mais experiente tem que crescer o nível de... Não, foi o Gera agora, né? A galera que ficou tem que crescer o nível de atuação. Porque senão o Zidane ou o próprio Florentino vai chegar e falar, cara, a gente fez esforço para vocês ficarem. Né? O Modric tinha uma proposta oficial da Inter de Milão. O Real não quis vender. Talvez ali fosse alguém falar, pronto, saiu o Cristiano, vamos trocar algumas peças importantes aqui. Não negociou Marcelo, não sei se teve proposta, não negociou o Modric, esse teve proposta. Então, esses caras têm que começar a jogar, porque senão vai ficar muito parecido com o cenário que a gente falou do Bayern, né? Os veteranos já não entregam e os novos não estão prontos, porque Rodrigo, Vinícius, até um pouco do Militão, embora já tenha um pouco mais de bagagem, essa galera mais nova ainda não está pronta para entregar. Como, por exemplo, o Theo entrou lá, não virou. Como, por exemplo, o Ceballos joga pra caramba, mas ainda não virou. Então, fica aí nessa questão. Agora, É aquele negócio. O Real também é um que a gente sabe que vira fevereiro, ele é outro na Champions, né? Então, vamos ver como é que vai chegar. E o Barcelona, acho que está muito claro que falta um jogo coletivo para o time do Barcelona. E aí eu não culpo 100% o Valverde, mas a maior parte disso a culpa é dele. Porque em muitos momentos o Barcelona foi mais à frente porque o Messi resolveu. O Messi quase que botou o Barcelona numa final de Champions de novo. Faltou pouco para fazer. Um time com graves problemas de coletivos. Então, não sei se o Valverde vai conseguir resolver isso agora. Mas os jogadores também têm que responder, né? Porque o Valverde ter ficado é bronca dos jogadores. Porque os jogadores bancaram ele ficar. A diretoria não sentia firmeza no Valverde. Os torcedores, via rede social ou via enquete, não queriam o Valverde, na casa de 80%, e o vestiário falou que queria renovar. Então, beleza, agora você tem que também crescer de produção. O Suárez crescer de produção, o Busquets crescer de produção. Daqui a pouco você já vai questionar, pô, o que que faz? Já barra o Busquets, já bota o De Jong direto como esse primeiro volante para você colocar. Você tem o Jordi Alba, por exemplo, nos jogos decisivos, foi péssimo no ano passado. Ele tomou um vareio de bola em Anfield. Ele é culpado diretamente de dois dos quatro gols e toma um vareio na final da Copa do Rei. Então você tem aí, né, alguns pontos aí que o Barcelona precisa resolver, mas principalmente o coletivo, a maior parte aí dessa conta é do Valverde, que tem se mostrado um técnico, como eu diria, um técnico cauteloso demais para o que o Barcelona faz e para o que o Barcelona gosta de fazer. Acho que um técnico cauteloso, igual ele é, igual pragmático, talvez a palavra que o Valverde é, eu acho que não casa muito. Mas enfim, renovar o contrato porque os jogadores pediram também.
E eu acho legal que o VSR disse sobre o Valverde, que boa parte mesmo dessa mentalidade mais fraca, assim, passa por ele, que eu concordo completamente. É legal comparar como que eu disse do Zidane, né? O Zidane, a gestão dele com aquele elenco do Real Madrid era gigantesca. O Real Madrid, como eu disse, vários jogos, vários dos títulos desse tricampeonato, vários jogos do Real Madrid não jogou bem. Não jogou bem, mas o Zidane dava uma chacoalhada na galera e a equipe acordava. Um exemplo, aquele jogo contra o PSG, o jogo de ida, que o Real Madrid fez o primeiro tempo ruim, mas depois voltou pro segundo tempo jogando uma bola absurda. Ele bota na cabeça dos caras que eles são os melhores, que eles foram atrás e criou essa casca dos caras, a mentalidade desse elenco. Por isso que o Zidane confia tanto, por isso que o Zidane não quer abrir mão de ninguém. Porque ele confia muito nos caras e ele sabe que os caras vão chamar a resposta em momentos assim, momentos maiores. E eu acho que é isso que falta pro Valverde, que é um cara que eu gosto do Valverde, eu acho um bom treinador, por mais que tenha seus problemas, tenha seus vários problemas, mas eu acho que o Barcelona começou também a jogar de uma forma mais eficiente, por mais que até jogue meio feio, muito dependente do Messi, sempre foi dependente, mas depende ainda mais do Messi, né? Mas realmente, é isso que falta pro Barcelona e os jogos contra Liverpool e Roma mostrar.
Perfeito, perfeito, Gera, perfeito. VS e Matheus, esse panorama dos espanhóis ficou muito bom, assim, que sempre chegam muito bem na Champions League, né? Ultimamente inclusive tinham dominado a liga. Então, gente, o papo tá muito bom. A gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, tá fluindo, tá demais, assim. Eu tô só aproveitando aqui, mas a gente está quase chegando no nosso final do nosso programa. E antes da gente ir para os destaques finais, eu gostaria de um último destaque de cada um de vocês. Então, eu queria escutar uma surpresa, um time que pode surpreender na Liga e um jogador que pode surpreender na Champions. Então, um de cada, assim. E vale repetir do coleguinha.
Começando por mim, né? Eu acho que um time que eu destacaria, que pode ser uma certa surpresa, mas seja um time grande já, ganhou Champions, né, nesse século mesmo, mas que faz um início de campeonato nacional excelente, fez um mercado muito bom, que eu destaquei aqui no nosso podcast com o Fernando Campos, né? Sobre o mercado de transferências, é a Inter. Eu acho um time da Inter muito, muito interessante, muito encaixado. O Conte arranjou uma forma legal desse time jogar. É uma equipe que defende bem, uma equipe bem encaixada, e que ele sabe aproveitar muito bem a força do Lukaku, a velocidade do Alex Sanches, que agora já começou a se mostrar mais também. Aquele meio de campo com Barella, com Sense, com Brozovic, é o termômetro do time, é um time massa. Aquele meio de campo ali é muito bom, você jogando muita bola. Então eu vejo a Inter sendo uma possível surpresa, né? Porque a gente sabe que a Inter teve problemas, né? Na temporada passada mesmo, não passou num grupo que já era difícil. Nessa temporada tá difícil também, mas eu, pelo menos, eu vejo a Inter passando nesse grupo, né? Mas tenho até pensado na estreia. Mas a Inter é realmente o time que eu vejo como essa surpresa. Já um jogador surpresa, talvez, pode até achar estranho, porque eu tô aqui falando da Inter passando e tudo mais. Mas um cara que não sei nem se seja uma surpresa, até porque já é um jogador que rende um absurdo com essa idade tão pequena, tão baixa. Mas o Sancho, cara. O Sancho é um jogador assim que vai ser decisivo para esse time do Borussia. Para passar. Se o Borussia quiser passar, é esse o cara que vai ter que aparecer. É esse o cara que vai ter que chamar a responsabilidade. Então, não sendo tão underground, é o cara que eu vejo sendo uma possível surpresa, né? Entre aspas. Porque a gente já sabe do talento dele. Mas em momentos maiores que a gente tem que ver se o moleque realmente tá aí para serviço.
Um time que eu curto muito, que eu acho que pode ser essa surpresa, principalmente para a galera que não acompanha muito, é o Leipzig. Que vem tendo temporadas boas, já vem brigando novamente com o Bayern pela sua liderança. Inclusive, na gravação, no último jogo, eles empataram, Bayern e Leipzig. Então acho que é um time que pode surpreender muita gente que não espera muito dele ali. Quem está vendo a Champions só de longe, às vezes até quem está acompanhando muito, acho que é um time que tem tudo para dominar seu grupo, pelo menos 12, 15 pontos. É um time que realmente vai dar um trabalho ali para Lyon, para a Zenit. Então acho que é um time realmente que eu acredito que pelo menos até umas quartas, tranquilamente tem condições de chegar. E um jogador de destaque, na verdade, queria citar dois rapidamente. O João Félix, que eu acho que quem não conhece o João Félix pode conhecer ele de fato nessa Champions League. Tem um time forte, está fazendo um início de temporada muito legal. Acho que o João Félix pode chegar e ser essa surpresa e realmente ser o ano que ele vai ser conhecido pelo mundo todo, de fato, apesar de já ter chegado ali sendo uma das maiores contratações do mundo. E o Fati, do Barcelona, 16 anos. Já vem entrando ali, já vem surpreendendo. Quem sabe aí num jogo que não tenha Messi, que não tenha Suárez, ele não possa ganhar mais uma oportunidade ali, ter uma sequência boa nessa Champions. Acho que esses dois jogadores podem ser bons atrativos para quem gosta de jovens aí.
Da minha parte, cara, eu não sei se a gente vai ter uma surpresa tão grande assim. Surpresa para ganhar, acho muito difícil, né? Para ganhar a Champions. Eu não sei se a gente vai ter uma surpresa do tipo, do tamanho do Ajax. Não vejo muito. Eu acho que o time do Chelsea, apesar de ter perdido o primeiro jogo, eu acho que o time do Chelsea tem condição de passar para o mata-mata e, estando no mata-mata ali, acho que é um time com um pouco de uma irresponsabilidade, um estilo de jogo que eu acho que pode casar no mata-mata. Não sei se vai entrar aí como surpresa. Acho que o Leipzig, como falou aí o Gera, aí, acho que é um time também para a gente observar, um time interessante. Em termos de jogador, eu acho que assim, tem um jogador que eu acho que ele vai se afirmar nessa Champions, que a gente vai ver ele explodir, ver ele fazer e confirmar o que a gente espera, que é o Ndombele do Tottenham, né, agora. Acho que até o estilo de jogo dele vai dar a condição do Tottenham ser um pouco mais ousado na frente até, porque é um jogador que preenche campo, é um jogador que cobre um espaço muito grande. Então acho que o Ndombele fica sendo, não é revelação, né? Eu tinha feito uma temporada fantástica no Lyon, até por isso o Tottenham pagou uma grana nele, mas acho que é um jogador para a gente observar bem aí.
Jogadoraço. Gente, o papo está muito bom, como já disse, mas a gente vai ter que chegar ao final do podcast, né? Mas por mim a gente ficava aqui horas e horas e horas. E eu aproveito para deixar aqui então a sugestão de acessar o nosso guia, o guia tático MW fez, que reuniu todos os analistas do MW para cada um analisar uma equipe e compartilhar mesmo o conhecimento da equipe, estudar como joga a equipe, dar um resumão para você antes de assistir um jogo da Champions no Esporte Interativo, no Facebook do Esporte Interativo. Você saber mais ou menos como joga a equipe, quem é o jogador principal, o treinador. E, então, confere lá que ficou bem bacana, assim, também. A arte também ficou bem bacana. Mas é isso, eu gostaria de agradecer de novo ao VSR pela participação. A minha primeira vez como host, como apresentador aqui no podcast, eu sempre fui um colaborador, mas a minha ideia é se melhorar e já foi contigo um cara que é referência e não era exagero, não. É verdade mesmo, cara. Muito obrigado pela participação. Acho que você agregou muito ao podcast, de verdade. E as portas estarão sempre abertas. Você pode divulgar seu trabalho aí, você que está no Esporte Interativo, mas também tem canal no YouTube. Acho que a dinâmica, a versatilidade, né, é um ponto-chave da comunicação. Então, fica à vontade para divulgar aí.
Não, eu que agradeço de novo o convite, de fato, honrado e falo de coração mesmo. Para mim, eu vejo vocês, o trabalho que vocês fazem na internet, não só o MW, mas vários outros, né? Você tem o Taticamente Falando, por exemplo, você tem vários outros que estão na internet, e eu trato vocês, cara, de fato, como iguais, porque o trabalho que vocês fazem, o nível de especificidade que vocês têm, o nível de profundidade que vocês têm, assim, é muito importante para a gente, porque se a gente for achar que a gente já está sabendo, porque a gente hoje trabalha numa empresa grande e sabe mais, vai quebrar a cara. O guia, por exemplo, o guia que você falou da Champions, o meu já está lá baixado, então amanhã para comentar o jogo da Juve já está lá todo esmiuçado com coisas anotadas. Então quem está ouvindo aí, cara, pode baixar o guia, que o guia é bom, você fica por dentro de tudo. E é isso, cara, estamos lá no Esporte Interativo comentando os jogos da Champions, né? Jogos da Champions tem sempre jogo na TNT, no Space, no Facebook e no A+, então no A+ passa, por exemplo, todos os jogos. Campeonato Brasileiro, também estou com um canal lá no YouTube, o canal do VSR, que está bem legal também lá, crescendo pra caramba. E precisando, cara, só falar. E de coração, agradeço o trabalho de vocês, que o trabalho de vocês, pelo menos a mim, e tem mais gente, por exemplo, o Formiga está sempre lendo também, o Mauro Betti está sempre lendo também, o trabalho ajuda muito a gente, porque dá uma base pra gente não falar tanta bobagem assim.
Pô, que legal, é muito bom saber desse seu comentário, de tanta gente, né, renomada no jornalismo esportivo, acompanhar a gente, assim, é muito bacana mesmo. É isso, né, Gerinha? Um abraço, muito obrigado mais uma vez por participar do podcast aqui. Você que dá um panorama geral, assim, você que dá um resumo bem legal, assim, muito obrigado, e fica à vontade para divulgar suas redes.
Ah, Davizão, eu que agradeço, cara. Sempre um prazer imenso, né? Ainda mais, né, você, claro, Matheus, especialmente Vitor Sérgio, que vai ser aqui, eu que faço jornalismo esportivo, Matheus também é a mesma coisa, a gente tem um cara desse como espelho, né? Não só por falar de futebol, mas de tudo que ele fala, assim, é sempre um cara muito lúcido, e a gente agradece muito, essa presença é sempre muito boa. E quem quiser, né, sempre me seguir aí nas redes sociais, que sou ativo demais lá no Twitter, @gerinhalobo_, sempre que quiser puxar um papo sobre qualquer coisa, de futebol, até esportes em geral mesmo, é só mandar aquele toque lá que a gente debate, que é a nossa função aqui, né? Sempre debater e aprender junto, né? Então, um abração, moçada. Agradeço de novo o VSR pela presença e até a próxima.
A gente que agradece, velho. Ô, Matheus, muito obrigado pela participação. Primeira vez gravando contigo e gostei muito. Perfeito suas colocações. Sua contribuição foi ótima. E fica à vontade, da mesma forma, para divulgar. Onde que a gente te encontra?
Valeu, Davi, Gero e VSR. Foi um papo muito bacana mesmo, para uma segunda-feira à noite. Então, acho que foi realmente bem interessante falar dessa Champions League. Eu acho que o VSR já leu alguns tweets meus quando eu mandava pelo Toro Tático, comentando a Copa Verde lá no Esporte Interativo. Inclusive, vocês podem me achar lá pelo Toro Tático, @ToroTático, em todas as redes sociais. E meu Twitter pessoal também, que é o @MataosPauX, Mataos com TH e PauX, PauXS. E aprendemos juntos, né? Esperamos que essa Champions seja melhor do que foi a do ano passado, porque a do ano passado já foi muito emocionante, com o VAR, inclusive, que muita gente criticou, mas acho que o VAR deu até um toque a mais. E que essa agora seja melhor ainda do que foi, porque realmente acho que tem muito potencial para isso. Valeu, galera.
Valeu, valeu. Pô, e né, é assim que a gente termina a minha primeira participação como host, como apresentador. Confesso que eu estava um pouquinho nervoso. Mas eu gostei do resultado, acho que fluiu bacana, acho que a gente deu para fazer um resumo bem legal assim, da Champions, do que a gente pode esperar dessa edição, que tem tudo para ser tão boa quanto as últimas, né? E então foi bem bacana assim, ouvir a análise da rapaziada. Quer falar mais alguma coisa, VSL?
Não, só dizer que você, como hoster, você mandou muito bem. Parabéns.
Ah, é? Então tô feito já. Só com esse elogio eu não vou nem dormir. Pô, obrigadão pelo elogio, pela participação. Obrigadão a toda a rapaziada que escutou a gente, que hoje foi nossa audiência. Continue interagindo, continue comentando nossos posts, nossos podcasts, o YouTube, porque é isso que motiva a gente, isso que faz a gente todo dia estar aqui. Mesmo na segunda-feira, quase 1 da manhã, tá gravando o podcast para vocês, né? E é porque afinal a gente aprende junto. Então, quem quiser me encontrar, eu tô lá no Twitter, MagalhãesDavi_. Falo, dou um espetáculo lá. Mas acho que o primordial é seguir o MW Futebol no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Que a gente tá tentando cada vez mais produzir conteúdo em todas as mídias sociais. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente e até a próxima.